Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Quem jogou Watch Dogs sabe exatamente o mundo que tá vivendo.
Aqui é Roberta Arco Verde. Abrace o seu profissional de TI essa semana.
Manda uma cesta de café da manhã.
Um sonho de valsa.
No mínimo, um sonho de valsa.
É o Fabrício Carraro da Alura e não é a Revolução Francesa, mas a greve da multidão parou o mundo. E a gente vai entender por quê.
E aí, aqui é o Maurício Linhares e finalmente, 24 anos depois, né, de atraso, finalmente chegou o bug do milênio.
Aí, exatamente. E a máscara do Wolverine. Exatamente com 24 anos de atraso. Muito bem, nerds! Estamos aqui para mais um Nerdtech, o nosso podcast mensal de tecnologia com a Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil, sempre discutindo os assuntos mais relevantes da tecnologia. E é claro que o assunto que surgiu em tecnologia que tinha que ser discutido aqui, o bug do milênio atrasado, que o Maurício falou, o bug CrowdStrike, Windows, Microsoft, dizendo eu não tenho nada a ver com isso. Você tem, você participa disso. Vamos entender por que que o mundo parou, de repente, numa sexta-feira. Foi sexta-feira, né, pra variar, né? Tem que ser, né, na parada.
Foi entre quinta e sexta, né?
Entre quinta e sexta. Ah, é claro que é na madrugada, pra fuder ainda. Nossa, nenhum problema de TI. Você sabe, você trabalha com TI. Nenhum problema de TI vai acontecer naquele momento, você tá preparado pra... Não, é claro que... Você vai ser acordado no meio da madrugada. Exatamente. Vamos entender o que aconteceu, porque tantos sistemas foram, assim, tela azul no mundo inteiro. Quer dizer, em boa parte de muitos sistemas, uma parada global que não foi um ataque hacker, mas foi um software update que parou o mundo de uma forma inacreditável. E como é que o mundo está tão vulnerável assim? É isso que a gente vai discutir, cara. E agora a galera sabe exatamente onde bater, é isso? Nós temos aí uma porta de exaustão da Estrela da Morte, resposta? É melhor tapar esse buraco, compadre. Os rebeldes têm que entrar lá no núcleo da Estrela da Morte pra explodir ela. Não deixa tão fácil assim o acesso. Fica aí que tá muito bom. Em primeiro lugar, realmente não foi um ataque hacker, né?
Foi um ataque hacker meio que sem intenção, né?
Sem querer querendo.
Sem querer querendo. E já vou aproveitar para explicar minha piada idiota que CrowdStrike, né? Greve da multidão.
Ah, nossa, greve da multidão.
Eu passou, não tinha entendido.
Passou direto.
De nossa, Fabrício.
Essa passou de foguete. Que horror.
Esse strike não é de ataque?
Deve ser, né?
É, não sei também, de impacto.
Mas essa é a ironia, né? Não foi um ataque hacker, foi um bug causado por software que é pra prevenir os seus sistemas de sofrerem ataques.
Aí eu fiquei muito confuso porque, será que isso é, o que eles estão falando agora, que pra tentar... galera, fica calma que não teve ataque hacker, vazamento de informação e tal, beleza, mas será que eu tô mais tranquilo ou menos? Porque, gente, caraca, não foi, foi só um defeito. A gente tá com o sistema nesse nível.
Esse é o nível da engenharia, minha gente. Quando a gente fala de engenharia de software, é esse tipo de coisa que a gente diz. Não tem nada de engenharia, não. É cabaré mesmo. É sexta-feira, aperta um botão, rodou e reza.
Vamos lá. CrowdStrike é uma empresa de segurança relativamente nova, pelo que eu vi, né? Não conhecia histórico, né?
Não é tão nova assim, não. Empresa que já tava na bolsa, né? Já tinha tido IPO. Assim.
Ah, tá na bolsa, né? Tá bom.
É, de 60 e tantos bilhões de valor, né? Não...
E eles são assim, eles são referência, né? CrowdStrike começa ali 2011, mais ou menos, né? E eles são a empresa que é referência para as grandes merdas, né? Quando teve aquele ataque à Sony, né?
Sim.
O governo da Coreia do Norte que invadiu, foram eles que foram chamados, né? Quando teve a invasão aos computadores lá do DNC, né? Do Partido Democrata dos Estados Unidos, foram eles que foram chamados. Então, eles são tipo o SWAT.
Bombeiro.
Né? Da segurança. Quando dá a merda grande, você pega o telefone e chama eles, né? Porque eles têm essa fama de que eles são os caras que resolvem esses problemas mais cabeludos da área de segurança. Mas, isso não foi um problema de segurança, né? Isso foi um problema de engenharia de software, né? Um problema de como você faz lançamentos de software, como é que você escreve software. É um problema que agora, né, que a gente sabe exatamente o que aconteceu, é um problema que, na verdade, eu acho que a Roberta vai concordar comigo aí, isso é segunda-feira, velho. Você lê um arquivo de configuração e a aplicação morreu porque o arquivo de configuração estava errado. Né? E isso é uma parada que acontece a todo momento, deve ter um software em algum lugar que está morrendo por causa disso, né?
A única coisa que surpreende é não ter acontecido antes.
É.
Eu vou aproveitar, vou pedir para vocês explicarem, então, Maurício e Roberta, qual que é esse processo de engenharia de software que é o normal, o correto, entre muitas aspas, que é abordado, né? Porque é adotado, na verdade, por essas empresas, como a CloudStrike e qualquer outra grande. E qual que foi o erro que causou esse bug do milênio aí?
São várias coisas. O que aconteceu, né? Que um arquivo errado, né? Eu acho que o arquivo estava todo zerado, ele foi enviado. Isso é um arquivo que é utilizado como configuração para a aplicação, para detectar ataques. Ele define, você vai olhar quando você vê tráfego, né, dentro do sistema, mais ou menos desse jeito, né, do jeito que está lá na configuração, assuma que isso aí é uma coisa problemática e dá um aviso, bloqueia a aplicação, tome uma ação. O problema é que, aparentemente, o programa ele não estava pronto para lidar com um arquivo inválido. Né? Então, ele leu o arquivo inválido, ele tentou, na descrição o pessoal disse que é uma alocação de memória, então ele leu o arquivo e tentou fazer uma alocação de memória que ele não podia e morreu.
E morreu. Peraí. Eu quero que você fale isso com ênfase de Didi.
E morreu.
Até um tempão.
Ai, caraca.
Mas isso é uma coisa que acontece com frequência, né? Então, às vezes, você faz, por exemplo, você instala uma expansão, né, do seu joguinho, ou você pegou um mod, né? Você instalou o mod veio com um arquivo que tá corrompido, o seu jogo não sobe mais, né? Você não consegue mais abrir o jogo. Ele tenta iniciar, dá um core dump, faz qualquer coisa lá e ele não inicia mais. O que é que você faz? Você vai lá, apaga os arquivos do mod, né, que você colocou e começa de novo.
É, ou você manda fazer aquele verify os arquivos.
Isso é uma coisa normal, isso é uma coisa que acontece muito. Qual é o problema com o CrowdStrike nesse caso, né? Que o CrowdStrike, ele roda no modo lá do Windows, no modo de kernel, né? Que ele tá rodando dentro da inicialização do sistema operacional. E isso não é uma coisa específica do Windows, isso, todos os sistemas operacionais têm isso.
Mas você tá dizendo que é como se fosse, sei lá, ele tá no altexec.bat, ele tá na inicialização da porra toda.
Ele tá na inicialização do negócio todo, ele tá no processo de inicialização da máquina inteira, né? E isso é uma coisa que todos os sistemas operacionais tem. Esse bug, ele aconteceria em todos os sistemas operacionais, né, modernos que a gente tem no dia a dia. Vai acontecer no Linux, vai acontecer no Mac. Independente de onde você estiver rodando, dá pra você fazer esse tipo de coisa, né? Você vai ter o mesmo problema. E o problema é que esse código, quando ele tá rodando dentro desse, em modo kernel, né? Você tem que ter muito mais cuidado com os erros. Porque quando acontece um erro desses, o sistema operacional, ele simplesmente para, né? Que ele tá ali no meio da inicialização, dá um erro na hora da inicialização, ninguém tratou esse erro, ninguém olhou o que é que o erro era, o que é que o sistema operacional faz. E não sei se dá pra seguir, porque ele não tem entendimento de onde foi exatamente, né?
É, porque aquilo não é nativo do sistema operacional. É uma parada externa.
É, não é nativo do sistema operacional. É uma coisa externa. Ele não sabe se ele deve continuar ou não, né? Então, na hora que ele pegou aquele erro ali, ó, vou morrer aqui, vou mostrar uma tela de aviso, e a pessoa que tá operando esse negócio aqui, que resolva.
É, resolve essa porra, exato.
É, e isso vai acontecer em qualquer canto. Dá pra você fazer agora, exatamente agora, fazer a mesma coisa no Linux, né? A gente teve até uma discussão grande no Linux nesses últimos anos, que o pessoal queria usar Rust, que é uma linguagem de programação nova, né, que é uma linguagem de programação mais segura, mais difícil de você ter problema de memória, como esse problema que o pessoal do CrowdStrike tinha. Só que o Rust tinha um problema que quando você não consegue alocar a memória, ele morre, né? O sistema, quando ele não conseguia alocar a memória, não tinha mais memória disponível na máquina, ele simplesmente morria. E o pessoal do Linux, ó, não pode fazer isso. Se você tentou alocar a memória e não tem memória disponível, você tem que olhar, tratar e seguir o programa. Um programa que tá rodando no modo do kernel, ele não pode, por padrão, simplesmente morrer porque ele não conseguiu alocar a memória, porque um erro possível, né? É possível que você tenha estourado a quantidade disponível de memória e agora o programa vai ter que lidar com isso, né? Então o pessoal teve essa discussão, o pessoal da linguagem trabalhou para remover esse problema, para que ele não morresse, né, por padrão, na hora que ele não consegue alocar memória. Então essa é uma das grandes diferenças de você trabalhar com software que está rodando diretamente no kernel, o software que a gente chama de software de user space, né? O que é o software que está rodando do lado de fora do kernel, né? Que são as aplicações que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, o jogo, né? O jogo, quando ele encontra um arquivo corrompido e morre, o jogo morre só, né? Ele não leva a máquina e o sistema operacional junto com ela.
Sim, exato.
Porque ele tá rodando lá no que a gente chama de user space, né? Ele tá rodando nesse ambiente fora do kernel. Então é seguro e é possível, né? E você normalmente não vai tentar resolver todos os pequenos probleminhas quando você tá trabalhando num software assim. Mas quando você tá trabalhando num software no nível do kernel, aí você tem que se preocupar com todas essas coisas, né? Porque qualquer problema que der ali é uma coisa que tira a máquina do ar. É aí que fica a decisão de engenharia, né? O quanto vale a pena você investir de um lado ou de outro, e quando você tá rodando do kernel, você tem que investir muito para evitar esse tipo de problema, né? Como a gente viu, foram milhões e milhões de máquinas afetadas. Vai rolar muito processo de justiça aí por causa disso, né? Principalmente as empresas de aviação perderam muito dinheiro, né? E eles ainda vão ser processados pela galera que não conseguiu pegar avião, né? Então o problema é gigante.
É, não, isso aí vai ser um rolê jurídico de anos e anos e anos.
Ah, só a Delta, acho que teve um terço dos voos cancelados.
Pois é.
Não estavam preparados para fazer check-in com caneta e papel, né? O mundo não tá mais, né?
Ninguém tá, né?
Eu ouvi falar que uma das... Qual foi das empresas? Era uma companhia aérea que não foi afetada porque rodava
na
sistema
China.
Em Windows... Não, não era na China, não.
Não, foi a Southwest aqui nos Estados Unidos.
Eu não sei se é verdade. A galera falou que eles rodavam o sistema deles em Windows 3.1. Eu não sei se é verdade, mas assim, isso imediatamente me lembrou de Battlestar Galactica, gente. A parada série começa assim, com tipo assim, tudo que era digital integrado é completamente destruído pelas máquinas em um segundo, e a Galactica, que era uma nave de guerra anciã, que era tudo analógico, a galera falava com telefone de disco, a única parada que sobreviveu era analógica. Aí o Azaghal tá certo, eu falei assim, gente, quando começar o Mad Max, carro com carburador, brother, é isso que vai rodar, seus carros eletrônicos, aí tudo bonitinho, vai virar tudo sucata.
E tem também o fato da CrowdStrike ser uma empresa cara, assim, não é toda empresa que contrata, que consegue pagar. O antivírus da maior parte das pequenas empresas e médias no Brasil é o bom senso. É que eu não vou instalar um antivírus. Eu só vou evitar clicar nesses links.
Que essa é a realidade.
E isso é uma coisa importante, né? O Maurício estava falando da diferença das aplicações que rodam no que a gente chama de modo usuário, que é o caso dos nossos jogos, é o caso de tudo que a gente instala no nosso computador, que é, né, aplicações mais simples, e outras aplicações que rodam em modo kernel, né, que é uma aplicação que depende de mais permissão de fazer coisas mais profundas na máquina, né, de interagir com módulos mais críticos da máquina, como inicialização. E essa é uma empresa de segurança, uma empresa de antivírus. É claro que ela, não é claro, mas ela precisa ou ela usa esse permissionamento avançado, né, de kernel, justamente para poder fazer análises mais profundas, do tipo, como que os processos da máquina estão se comunicando para detectar ameaças de forma mais inteligente, né, para conseguir detectar ameaças. E por que que esse erro aconteceu? O Maurício estava falando, pô, isso aí pra gente é uma segunda-feira, né? Tipo, ah, beleza, joguei um arquivo errado que o meu programa não sabe ler e o meu programa morreu. Isso acontece na vida de todo desenvolvedor, desenvolvedora, corriqueiramente, não é nada do outro mundo. Mas por que que isso aconteceu nesse caso específico com a CrowdStrike e com o tipo de aplicação que eles vendem, que eles fazem, desenvolvem, né? É que a aplicação de antivírus, gente, ela não pode ficar parada e depender de, olha, o usuário vai instalar a nova versão quando ele quiser, quando tiver mais à vontade. Porque de um dia para o outro surgem inúmeras ameaças. Você precisa estar pronto para responder para essas ameaças.
Então essas atualizações têm que ser automáticas, né?
E rápidas, e ágeis, né? Então foi mais ou menos uma combinação dessa necessidade de, tipo, a gente precisa atualizar isso logo, né? A gente precisa fazer essas atualizações de forma constante. A gente precisa que o nosso software esteja preparado para receber essas atualizações e se autoconfigurar para detectá-las. Porque todo antivírus tem duas partes. Tem a parte que se instala de fato na máquina, e com a CrowdStrike não é diferente. Eles têm um sensor, né, que é o Falcon e tal, que fica o tempo todo detectando novas ameaças, e essa parte é o usuário que define quando que ele vai atualizar. E para isso eles têm um monte de proteções, eles têm o que a gente chama de dog fooding, né, eles testam internamente para depois lançar para o mundo e tal. E você tem a parte de, beleza, agora vamos ficar atualizando a biblioteca de vírus, vamos ficar atualizando as heurísticas de detecção, os algoritmos de detecção de ameaça e tal. E foi num desses pacotes de atualização automática que às 4 da manhã eles mandaram, de uma sexta-feira, que cresceu o Falcon, que cresceu o sensor principal deles, né? Porque veio um arquivo corrompido que o sistema não sabia lidar. E assim, tem tanto erro de engenharia envolvido, né? Que não dá pra dizer que também a CrowdStrike, não, isso poderia ter acontecido em qualquer empresa. Eles garotearam demais, sabe? Foi muita coisa que poderia ter sido feita pra evitar.
E morreu.
Pra vocês que entendem mais, de, sabe, da linguagem do que aconteceu ali, em termos de segurança. Agora que o negócio veio à luz do dia, sabe-se dizer o que foi, assim, o erro foi divulgado? Ou não sabemos, porque também isso é uma questão de segurança, que eles não podem divulgar certas coisas, senão eles vão ficar expostos.
Eles, inclusive, divulgaram um post-mortem, né, que é o que a gente chama da resposta ao que aconteceu. Muito detalhado, muito interessante, inclusive. Uma leitura mais técnica, mas uma leitura muito interessante, que mostra que o erro aconteceu porque eles têm um software que a gente chama chama de interpretador, né, que é exatamente um software que, recebendo novos arquivos dinamicamente, com novas configurações, consegue adaptar o seu comportamento de acordo com a configuração que é recebida. Então, você tem um interpretador lá que está, sei lá, tentando detectar ameaça na sua máquina. E aí surge um novo tipo de ameaça, a CrowdStrike manda um arquivo novo que codifica esse tipo de ameaça, e o seu interpretador não precisa ser alterado, porque ele lê aquilo dinamicamente, na hora ele, ah, beleza, para começar a identificar esse tipo de arquivo agora, tá bom, ok, todo arquivo desse tipo eu vou começar a identificar como potencial ameaça. E esse interpretador que tinha esse problema para detectar, não é bem um problema, é que não validava o arquivo da forma como poderia, ele foi lançado em fevereiro. Então é um problema que poderia ter ocorrido desde fevereiro até aqui, entendeu? Não é um problema necessariamente que foi causado agora.
E não teve também a pessoa que falou, ó, rodei aqui na minha máquina e deu certo. E foi colocar pra produção?
Não, isso não, teve, né? Eles testam.
Mas não teve esse especificamente de uma máquina externa, né? Internamente tudo foi validado e, como a Roberta disse, o problema foi que o validador não tava validando.
Exatamente, exatamente.
Ah, quem valida o validador.
Então, isso é uma das coisas que a gente precisa considerar, principalmente para o mundo que a gente vive hoje, né? Que tudo se atualiza automaticamente, né? O software ele vai se distribuir para várias pessoas de uma vez só. Uma coisa bem comum que a gente faz, a gente chama de implantações canário, que você pega, faz uma implantação numa máquina real, que está no ambiente real, fazendo o trabalho real, né? Mas ela está recebendo só um pedacinho do trabalho, né? Você joga esse software novo nessa máquina e vê o que é que acontece. Então ela fez o processo todo como se ela estivesse sendo atualizada do jeito das outras máquinas, mas você não manda para todo mundo. Você seleciona um grupo, eu vou pegar aqui essas 100 máquinas, vou mandar para essas 100 máquinas e ver o que é que acontece nelas. Se isso tivesse acontecido, as 100 máquinas teriam morrido. As 100 máquinas teriam morrido e você teria detectado, pô, aconteceu alguma coisa errada aqui, vamos desfazer essa implantação para que a gente consiga descobrir o que é que aconteceu. Então, o que faltou foi isso, né? Em vez de fazer um lançamento para um grupo menor de máquinas e ver o que é que acontecia, a atualização, ela saiu para todo mundo, né? E a gente fala 4 horas da manhã, mas isso era de manhã na Austrália.
Mas por que a Austrália é relevante?
Então, porque a Austrália foi o país que mais se lascou com esse problema. Porque todas as máquinas estavam no ar. Todo mundo estava usando o seu computador.
O que eu falei de tem que acontecer sempre de madrugada é porque normalmente essas atualizações são feitas de madrugada para atingir o menor número de pessoas possível se der uma cagada gigante, né?
É, mas é de madrugada aqui nos Estados Unidos, né? A Austrália é que se rasgue, né?
Não, eu sei, mas assim, você fizer um mapa de usuários, você vai ver onde é que...
Você vai ver onde é que o impacto é menor, mas...
É menor, né? Exato. Vai ter impacto, mas vai.
Tivesse um grupinho separado, né? Em vez de você mandar pra todo mundo, que tipo, se você estivesse usando o seu computador, eu tô trabalhando de madrugada nos Estados Unidos, você ia receber a atualização e ia quebrar do mesmo jeito. O que a gente precisa quando a gente tá fazendo esse tipo de implantação, né? Quando é uma coisa global muito grande assim, é ir fazendo de pedacinho, né? Pega esse grupo de pessoas, sobe esse grupo de pessoas, vê o que acontece. Esse outro grupo de pessoas, sobe esse grupo de pessoas, vê o que acontece. Você vai lentamente descobrindo que são tantas variáveis que a gente tem que considerar quando muda o fuso horário, né? Muda as coisas, muda o formato do dinheiro, né? No Brasil, o dinheiro a gente formata de um jeito. Aqui nos Estados Unidos, o dinheiro a gente formata de outro.
Meu amigo, a NASA já perdeu sonda em Marte, porque um dos sistemas que foi desenvolvido por third party, né? Terceirizado e tal, tava em escala métrica e o resto tava em escala imperial. Isso não é uma piada. Pesquisa aí no Google.
Mas é a realidade, velho.
Estamos falando de milhões e milhões de dólares de uma sonda que explodiu na superfície de Marte, porque dois sistemas tinham medidas diferentes, foram feitos por empresas diferentes. Algum desgraçado não viu isso, não testou. Ou testou quando a parada já tava no espaço e falou assim, ih, tomara que não dê merda.
É que não dá pra testar tudo. Como o Maurício falou, são muitas variáveis, né? Sempre vai ter uma ou outra que você não consegue testar em tempo hábil, principalmente, né? A gente tá falando de um tipo de aplicação que requer essa habilidade de deployment. E o Maurício estava falando de, olha, mas o que você tem que fazer é instala só num subconjunto de máquinas. Isso é uma prática comum da engenharia de software, né? Ele falou de canário, e o nome canário vem daquela alegoria das minas de carvão, né? Que antigamente os mineradores na mina levavam uns canários nas gaiolas, porque se tivesse algum gás tóxico saindo na mina de carvão, que, né, que a gente, como humanos, a gente demora a detectar porque não tem cheiro, mas eles poderiam ver o canário morrendo na gaiola primeiro, sofrendo. E aí, ó, tem alguma coisa errada aqui, que o canário é um bicho menor, morre primeiro, o ambiente tóxico sai correndo, senão aí sairíamos correndo também. É exatamente a mesma alegoria, né, no nosso caso. Tá, se eu instalei isso em 100 máquinas e as 100 morreram, então a gente sabe que é melhor não instalar em outras. Vamos ver o que é que tá acontecendo primeiro, né? Nesse caso, a gente tá falando de quase 10 milhões de máquinas afetadas. É um maior ataque, ataque, né, que não é um ataque, mas é o maior patch global, é o bug do milênio, do século mesmo, né, a gente nunca viu nada parecido. O WannaCry lá de 2017 teve, sei lá, 300 mil máquinas afetadas, que foi um ransomware, né, ali sim foi um ataque, mas com impacto muito, muito menor do que a gente tá vendo aqui. E o que é pior, não só o ataque afetou muitas máquinas, que eram todas as máquinas Windows que usavam CrowdStrike, que estavam ligadas entre 4 e 5 da manhã daquele dia, né, e na internet para receber a atualização, mas a correção era muito complicada e muito manual. Você recuperar uma máquina afetada por esse problema envolvia um conhecimento mesmo do sistema operacional de Windows que o usuário leigo tem muita dificuldade de fazer. Eu vi um passo a passo da CrowdStrike onde eles pediam para você restartar a máquina até 11 vezes. Pelo amor de Deus, sabe? Demorou dias pra gente recuperar essas máquinas todas. Não é uma coisa fácil e automatizada.
E a gerente aí de tecnologia falando que não precisa mais do pessoal da TI, né?
É mas assim, o cara que projetou no aeroporto aquela telinha que fica lá no teto e botou o computador junto da telinha pra fazer uma pessoa ter que subir num andame pra subir a telinha, agora provavelmente botaram ele pra fora, né? Porque o cara que pensou nessa decisão incrível, né? Porque alguém vai ter que subir, né, no andame lá em cima no computador, reiniciar ele 15 vezes pra ele entrar em modo de segurança e fazer a atualização em modo de segurança.
Mas deixa eu te perguntar, beleza, o que fudeu a parada é que tinha o sistema roda lá no kernel do Windows, ou seja, você inicializa o Windows, ele vai rodar todo o sistema de segurança. Ele fez a atualização e ali passou, né, a ser um funil, né? Ou seja, todos os Windows que estavam sendo inicializados ali leram aquele bug e aquele bug e não entenderam o que ele falou assim, não vou iniciar o sistema, né, dessa forma. Então, resolve essa porra aí. E aí, eu vi no dia o CEO da CrowdStrike lá, se engasgando todo, bebendo água, quando perguntaram se não dava pra, tipo assim, isso não é uma coisa meio básica e tal. Aí, tipo assim, que ele falou assim, olha, a gente já identificou o problema rápido e já consertou. O problema é que não adianta, você não tem como transmitir esse fix pros computadores afetados, porque o Windows não inicializa. Então, antes deles receberem o fix, você tem que realmente fazer o trabalho que tem mais básico do mundo, que é, tipo assim, dar reboot em safe mode pra ele não ler aquela merda. E, tipo assim, por mais que seja simples, vai fazer isso em 400 mil máquinas e tipo, com as pessoas gritando no balcão da companhia aérea e todo mundo caindo e você tem que ficar lá, tipo assim, manda o cara reiniciar a máquina em safe mode. Caralho!
Exatamente.
Isso que é pior.
O gráfico de voos nos Estados Unidos, se não me engano, né, durante o dia, normalmente, e aí vai desaparecendo os aviões, aí chega uma hora que tá praticamente vazio os aviões, assim, em cima dos Estados Unidos. É absurdo.
Não, é engraçado, a gente foca, a malha aérea sofreu muito, né? As empresas de aviação sofreram muito, mas não foram só elas. Disney, McDonald's, laboratórios. É claro, como eu falei antes, são empresas, principalmente empresas grandes, né? Empresas que têm grana para investir em segurança, para investir em software caro, como é o caso da CrowdStrike, de proteção para os seus sistemas operacionais, né? De proteção para suas máquinas. Mas até pior do que, o cara da TI vai ter que ir lá reiniciar em modo de segurança, porque o conserto, gente, era deletar um arquivo. Você tinha que entrar numa pastinha lá e deletar um arquivo. Esse é o conserto, né? Mas até você conseguir fazer isso, como o Alexandre falou, né? Você precisa conseguir inicializar a máquina. E às vezes isso não é tão simples, porque a gente está falando de empresas grandes que têm um hábito, que é um bom hábito, de encriptar os seus discos rígidos,
aí,
né?
Cansou.
De colocar. Aí, meu amigo, o negócio é muito mais embaixo. Porque para você entrar em modo de segurança e conseguir bypassar a encriptação, né? Para você conseguir, de fato, inicializar o sistema operacional no disco rígido encriptado, você tem que manualmente digitar a chave de desencriptação.
Caraca!
E usando a aplicação mais comum deles, é um número de 48 dígitos.
Bom
demais. Você imagina a pessoa num andaime, num laptopzinho velho, de provavelmente 2015, que tá rodando lá o seu Windows 10, digitando 48 dígitos, não apenas uma vez, a cada reinicialização. Se você precisar reinicializar 11 vezes, como a CrowdStrike, em um dos seus vídeos de tutorial recomenda, imagine digitar na mão e errou.
Caraca!
Se você errar 3 vezes, lascou. Aí você...
Isso é considerando que você tem a chave, né?
Exatamente! Considerando que você sabe a chave, ou sabe a quem pedir, ou sabe onde tá.
Esse 11 vezes era tipo... Era um protocolo mesmo? Tipo assim...
É, uma coisa do Windows. Quando ele reinicia uma quantidade específica de vezes, ele entra automaticamente em modo de segurança.
Ah, tá! Entendi.
Caso você não consiga entrar manualmente, é uma das formas de forçar a máquina a entrar.
Eles não têm culpa. Eles resumiram essa parada pra quem não é técnico, que ele fala assim, em alguns processos era necessário reiniciar 11 vezes. Eu entendi por que 11 vezes? Por que esse número, né? Ah, tá. Isso fazia parte até de um protocolo do Windows.
É, pra se salvar, né? Se você não conseguiu de jeito nenhum entrar em modo de segurança, se você reiniciar vezes o suficiente, ele entra automaticamente.
Saquei. Putz, Guila, meu Deus do céu.
Antigamente era aquela coisa, né? Na época do DOS e do Windows 3.1, você reinicia e enfia o dedo no, na tecla delete, né? Delete, delete, até entrar em, em modo de BIOS.
Não tem mais isso?
Ah, deve ter. A gente acha que é shift.
Segura F5. Segura F5. Segura F2. Sei lá.
Mas tem, tem sim. Você enfia o dedo na teclinha que vai.
Mas é porque se você tá num quiosque, bicho, você de repente não tem nem teclinha, velho.
É isso, exatamente.
Ah,
exatamente.
Sim. Tem muitos sistemas diferentes, é verdade.
Você tá numa máquina, às vezes, que é touch, né? Você tá num totem.
É, tem, tem sistema que não tem entrada. A única entrada é o touchscreen, tá entendendo? Então tem vários outros problemas aí que você tem que considerar.
Que cagada arrumada.
Isso, assim, eu acho que a lição que é importante também pro pessoal tirar disso aí é que essa é a infraestrutura moderna. O mundo, ele opera desse jeito hoje e se não tiver um esforço governamental, né, do setor privado, para que a gente crie soluções melhores, né, e faça com que o lançamento de software, esse tipo de coisa, seja uma coisa mais bem tratada, né, mais bem considerada, tanto no nível do sistema operacional, como no nível dos vendors, né, eu quero rodar em modo kernel, você tem que ter alguma coisa extra aí, tem que ter outras preocupações, tem que ter outras validações, porque esse foi um problema que aconteceu e a gente viu. A gente, com certeza, certeza absoluta, passou raspando de vários outros problemas iguais a esse, porque esse foi o que bateu na gente, né, mas tem, isso tá acontecendo todos os dias, a gente não tá vendo, não tá percebendo, né, e eu acho que precisa ter uma preocupação maior, a gente precisa prestar mais atenção e olhar direitinho como é que essa infraestrutura moderna funciona e o impacto que essas mudanças podem ter, né, porque agora tudo tá rodando em cima de software, software que se atualiza sozinho, né, seu navegador se atualiza sozinho, o sistema operacional do seu celular se atualiza sozinho, e a gente precisa ter um pouco mais de preocupação com as práticas de engenharia, como é que a gente escreve software, como é que a gente faz esse trabalho para evitar que esse tipo de coisa aconteça, né? Então, dessa vez foram 10 milhões. Quem sabe o quanto vai ser na próxima.
E morreu.
Vocês sabem a lista dos serviços, grandes serviços, empresas foram afetadas, assim, os maiores?
McDonald's, Disney, empresas de aviação de forma geral. A Delta, como eu falei, né, acho que foi um terço dos voos afetados. A Fórmula 1, números de emergência, 190, 91 nos Estados Unidos, mas eu vi que os números de emergência do Alasca, imagina tudo das 500 maiores empresas do mundo juntas perderam em torno de 6 bilhões de valor de mercado por causa desse problema.
Caraca, então, assim, cara.
Foi muita empresa, foi muito serviço que foi afetado, né? E em todas as indústrias. A gente nos dias, e era engraçado, porque também não é só aquelas empresas, a gente estava falando muito das empresas de aviação que têm seus totens, que têm suas máquinas locais, né? Que são as mais difíceis de recuperar, mas o problema afetou máquina em nuvem também. Então você tem o tutorial de como recuperar a sua máquina da AWS, como recuperar a sua máquina da Azure, que é da Microsoft,
nossa,
do Google Cloud. Então, se é uma empresa que usa um sistema de tecnologia que está em uma dessas nuvens, né, que hoje em dia, a maior parte, né, das empresas de tecnologia está na nuvem. Ninguém tem mais data center próprio, né? Muito raro. Você também foi potencialmente afetado, né? O bom é que, pelo menos, na nuvem é mais fácil, teoricamente, de recuperar. Você não precisa subir no andaime para digitar 48 dígitos de BitLocker e destravar sua máquina, né? É para isso que a nuvem serve. Mas foi um problema extremamente custoso. Eu lembro que 5 dias depois do bug, você ainda tinha um contingente muito grande de máquinas que não estavam recuperadas. Operadas, né? 3 dias depois, a maioria não estava. Então, esses 6 bilhões de valor de mercado que caíram só entre as 500 maiores empresas do mundo não foi por nada, né? Não foi por acaso. Disney, gente, você tinha filas na Disney Paris, brinquedos inteiros e fila pra entrada no parque, ninguém conseguia comprar ingresso, ninguém conseguia entrar em brinquedo. Tô falando assim, porque é serviço essencial, né? Todo mundo sabe.
É, serviço essencial. Você tem que ir, você comprou o ingresso, você tem que ir. Eu tenho um amigo que trabalhava e ele disse que ele estava no chatzinho, né? E cada vez que a galera terminava, eita, isso aqui tá no ar, esse aqui tá no ar, o restaurante tá no ar, a entrada não sei o que tá no ar, é cada um de um em um, né, pra ver quais eram os que estavam funcionando e os que não estavam funcionando. Esse que foi o dia todo dessa loucura, vendo o que é que eu tava rodando, o que é que não tava rodando, o que é que tinha que consertar. Muita gente passou por isso, né, mas é se preocupar, a gente precisa se preocupar mais com infraestrutura, né, computador é infraestrutura também.
Então, mas é assim, eles têm a capacidade de sobreviver a essa quantidade de litígio que vai vir em cima deles, cara?
Assim, supostamente, o contrato que as pessoas assinam com eles, protege eles disso.
Ah, É mesmo? Caraca.
É, o contrato protege eles desses.
Conveniente, né?
E engraçado que a Microsoft perdeu muito também, né? Porque até que ficasse estabelecido que, olha, gente, a Microsoft não tem responsabilidade, né? Nesse caso, o dano à imagem já tá feito. A Microsoft perdeu o valor de mercado, acho que as ações caíram 8% no dia que aconteceu. E até recuperar esse valor, até recuperar essa confiança, também não é uma coisa que vai acontecer da noite pro dia.
Quem tem fama, né?
Primeira, né?
É, o Satya Nadella, que é o CEO, veio a público também falar, não, estamos trabalhando com o pessoal da CrowdStrike também e tudo mais. Porque ele tinha que vir a público, né? Dar alguma satisfação de alguma maneira.
Essas horas que você queria ser uma mosca na parede pra ouvir. Os esporros devem ter sido bonitos.
No a gritaria, bonito, né?
A gritaria, tudo, sabe? Pelo menos um show.
Mas não se enganem, a CrowdStrike não é uma empresa pequena, né? É uma empresa de 50 bilhões de dólares. É uma empresa que tem ações trocadas na bolsa. Caiu muito, né? Tem muita dó de quem tem esses investimentos. Mas, ainda que tenha litígio, né? Não, eles não estão em maus lençóis necessariamente, não. Foi só um erro muito visível.
A gente tá falando muito aqui sobre o litígio do caso de você ter uma operação privada, uma disrupção muito grande, que vai gerar prejuízos, etc e tal. Beleza. Mas existe também uma discussão mais densa no sentido de, tipo assim, olha, não é só rolou um problema ali no carrinho de compras da tua empresa, alguma coisa assim. Você teve serviços essenciais, você teve hospitais e cirurgias tendo que desmarcar. Tipo assim, serviços que mantêm a sociedade funcionando, sabe? Afetados de uma forma completamente insustentável, sabe? Não tem como você dizer foi mal pelo vacilo numa escala desse tamanho, que eu tô querendo dizer, sabe? Uma coisa é você, puta, cara, a Delta ficou fodida aí durante vários dias, outras menos e tal, aí, puta, a gente vai resolver isso aqui. Não, mas peraí, você tá falando de algo que, enfim, o sistema de saúde na Inglaterra, etc e tal, um monte de coisa fora do ar que, não só pelo fato de serem serviços públicos em muitos lugares, mas pelo fato de, tipo assim, o conjunto de todas essas coisas, esse afunilamento da dependência desses sistemas ter causado um dano que tem ondas de choque que são muito mais severas do que qualquer serviço, sabe, dando merda. Tipo assim, tem que ter um tipo de responsabilidade social se você chega numa quantidade de sistemas que tem esse nível de impacto e interação com a sociedade inteira, entendeu?
E o que acaba acontecendo é, principalmente, você falou em serviços de saúde, os serviços de saúde que foram afetados, eles voltam a recorrer a processos manuais, o que já é uma operação que, essa redundância de, pera, mas a gente vai parar, não vai conseguir atender, ela é mais rara em serviços de saúde justamente pela criticidade do que oferece, né? É que nem software de aviação, né? Que tem uma série de redundâncias e tal. Em último caso, você não tem o piloto automático, você tem como continuar controlando a máquina de outras formas. Só que, assim, no mundo de hoje, principalmente pós-pandêmico, né, em que a gente passou a confiar tão mais em serviços digitais, né, até em coisas de tipo assinatura, faz assinatura digital, né, tudo a gente compra online, usa online, ninguém tem mais o bilhete físico para ir pro cinema e tal. As empresas que continuam tendo ainda uma redundância de processo manual, elas são cada vez menos, né, e menos preparadas e não, nem sabem como fazer, né.
Que a sua operação já nasce sem esses subterfúgios manuais, né, ela já nasce totalmente digital, integrada, ótimo, barato, o sistema que funciona e vambora. Então você não tem mais o papel e caneta.
Eu tava falando no começo do programa da China, porque alguns aeroportos da China começaram a emitir bilhete de embarque com caneta e papel, tá lá, número do voo, o portão que você vai entrar, tá tudo escrito no papelzinho impresso, né, mas é cada vez mais raro, empresa que tem essa redundância manual, né, a gente realmente depende muito do digital, e aí quando acontece uma coisa dessa é que a gente vê o apagão e as repercussões que tem no nosso dia a dia. Eu acho que de fato o mundo da aviação foi o mais afetado, porque também é um mundo naturalmente que não dorme, né, então as máquinas claramente estão sempre ligadas, estão sempre conectadas, e é um mundo que tem muito dinheiro para pagar coisas como o CrowdStrike, mas teve, por exemplo, vários hospitais, eu vi uma matéria falando de Israel especificamente, né, em que vários hospitais voltaram a recorrer a processos manuais, não podiam utilizar prontuário eletrônico, mas não se deixa de atender por causa disso.
E morreu.
E vou aproveitar aqui, então, nossos queridos engenheiros e engenheiras que estão aí de casa ouvindo, mas também aqui. A gente tem engenheiro de software Maurício Linhares, engenheiro de software Roberto Arcoverde. Qual que seria o processo que vocês ali colocados como novo CEO, nova CEO da CrowdStrike, que vocês fariam para evitar coisas como essa no futuro?
Demite todo mundo, não, sacanagem. Faz isso não, pelo amor de Deus. Eu acho que o Maurício, eu vou começar e o Maurício me completa, mas eu acho que o Maurício colocou um dos mais importantes, que por sinal também é um dos que a própria própria CrowdStrike se compromete a fazer no seu post-mortem, né, que é implementar uma estratégia para soltar essas atualizações de forma faseada, né? A gente primeiro solta as atualizações para um grupo de clientes, depois para um grupo maior, e assim vai indo enquanto as atualizações não derem problema. Se der problema, já interrompe, não expande globalmente, né? Não solta nenhuma atualização para todo mundo de uma vez, porque isso é uma coisa primária até de desenvolvimento de software do mundo moderno, né? Você precisa fazer isso para aumentar a resiliência das suas atualizações.
Isso significa que você vai ter que escolher uma vítima.
Mais ou menos, porque você tem... Até para isso tem estratégia, né? A primeira vítima pode ser, inclusive, você mesmo, que é muito comum, que a gente chama de dog food, né? Você come sua própria comida, você toma seu próprio champanhe primeiro. Então, as primeiras máquinas a serem atualizadas são as máquinas da própria CrowdStrike, né? Sim. Vamos usar a nossa própria infraestrutura como cobaia dessa atualização. E aí você pode ter o que também a própria CrowdStrike faz isso para outros softwares delas, né? E é uma estratégia comum, que é você deixar o seu cliente decidir, né? Você quer estar no nosso primeiro nível de atualização? Você quer ser a pessoa que vai receber as atualizações assim que elas forem liberadas? Ou você prefere esperar as atualizações estáveis, né? Ou você prefere esperar que elas forem testadas?
Ou seja, primeiro tier, você prefere estar no nosso primeiro... É a galera que não entende porra nenhuma de TI que vai aceitar. É que todo mundo vai falar assim, eu quero a última versão estável.
Os early adopters, né? Aquelas pessoas que instalam o sistema operacional nos seus celulares primeiro, com bug, com o que quer que seja. Tem isso. Tem empresas que preferem.
Eu já vi um monte de softwares que, né? Tipo, esse software você vai baixar que tem lá... Aí tá assim, versão sei lá o que, stable. Aí tem a outra versão não stable, né? Eu fico perguntando, cara, deve ser uma coisa muito técnica pra você falar assim, não, eu quero a não stable. No mesmo, assim, ah, beleza, você tá testando os features novos e tal, você tá ciente de que ela não tá estável e tal. Mas eu acho que isso é muito técnico. O dia a dia de quem tá precisando só... Eu não quero saber que esse sistema existe, que é a maior parte das pessoas. Eu só quero que ele funcione, né?
Então, mas você não pode trabalhar mais desse jeito, né? Foi-se o tempo que a gente tinha a possibilidade de trabalhar desse jeito. Esse negócio que a Roberta tá falando, não só da CrowdStrike escolher, mas você, dentro da sua empresa, você também tem que tomar essa decisão. Você tem que escolher, olha, eu quero essas máquinas aqui, que são as máquinas de menor risco, elas vão estar na lista da primeira atualização.
Isso.
Porque se a primeira atualização der merda, quebra essas máquinas primeiro, né? Porque muitas vezes pode não ser um problema global, mas pode ser um problema do seu ambiente, né? Pode ter alguma variávelzinha do seu ambiente, do jeito como as suas máquinas estão funcionando, algum outro software que está instalado junto da máquina, que junto lá com o CrowdStrike dá problema. Então, você tem que ter também, dentro do seu ambiente, os canariozinhos, né? Olha, essas máquinas aqui vão ser as primeiras máquinas atualizadas. Depois que elas atualizarem, a gente atualiza o resto. Então, no geral, quando a gente vai fazer a atualização de software, né, a gente trabalha desse jeito. Você vai trabalhar com essa versão de desenvolvimento, né? Eventualmente, a versão de desenvolvimento ela vai ser a versão estável, né? Então, você quer ir acompanhando o que está acontecendo no desenvolvimento para quando chegar a versão estável, você, pô, já descobriu os bugs, verifiquei, porque senão depois você vai estar, né? E agora, como é que eu faço uma atualização se eu não testei nada e agora eu tenho que atualizar tudo de uma vez? É da responsabilidade do pessoal de tecnologia também fazer isso, né? Ter essa preocupação.
O que eu achei mais interessante foi que, como vocês falaram, né? Na Austrália, o pessoal estava no meio do dia de trabalho. Então, para eles, deu merda na hora que deu merda mundialmente. Estados Unidos estava ali de madrugada. E no Brasil, a gente não ouviu falar muito disso, porque a gente estava de madrugada, o pessoal estava dormindo, os computadores, maioria, né? Estavam desligados. E aí, acabou que não baixou a atualização e não deu uma merda tão grande como poderia ter dado se fosse no outro horário.
Mas assim, por exemplo, teu computador tá ligado. Aí ele fez uma atualização automática durante a madrugada. Não desligou. Você não passou pelo ciclo de inicialização.
Crecha na hora.
Ah, crecha na hora, entendi.
Tela azul.
Então se você estivesse, tipo assim, filmando a Austrália trabalhando assim de longe, você ouviu, ó. Pam, 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 aquele barulho do Windows. Pam, e aí pam. É isso?
É o azul da morte.
Caraca, cara.
Exatamente isso.
A CrowdStrike é uma empresa de segurança em geral. Não é só antivírus na parada, né?
É.
Eu lembro de, por muito tempo, ouvir aquela história tipo assim, cara, relaxa com antivírus porque... Quando fosse assim, o antivírus vai deixar essa máquina mais lenta, vai dar problema nisso aqui, etc. Você vai não abrir um e-mail com um PowerPoint, alguma coisa infectada? Então faz isso, que vai ser o melhor antivírus. Isso, assim, claro, empresas grandes e tal não podem, tipo, né, contar com isso, etc. Mas, tipo assim, me diz, assim, o aspecto geral de o que significa no mundo de antivírus de hoje ou de segurança de software de hoje. Porque, assim, nós aqui fomos afetados só indiretamente pelos sistemas que a gente poderia estar usando, etc. Né? O computador da galera, assim, normalmente não foi afetado. Tu não é cliente da CrowdStrike. Né?
Tu fala em como se proteger de vírus, essas coisas?
Não, eu digo assim, hoje em dia, tu tem um Norton aí?
Não, porque eu não uso Windows, né? Então, eu só uso Mac e Linux. Então, no geral, eu não me preocupo muito com isso. Mas eu acho que é difícil de você esperar que pessoas que não têm informação em tecnologia tenham entendimento disso, né? Eu acho que antivírus continuam sendo necessários, né? Você, como usuário final, se você não trabalha com isso, é melhor você ter. Eu acho que uma das grandes diferenças é que a gente é velho, né? O fato da gente estar falando de computador é o sinal de que a gente é velho. Porque as pessoas não usam mais computador, né? Minha gente, tablet e celular. Então, computador é coisa de velho, feita a gente. As gerações mais jovens não sabem mais o que é isso. Eu acho que é mais fácil, não pela segurança em si dos sistemas, mas porque as pessoas se preocupam menos. Então agora pro meu sogro, a gente comprou um Mac pra ele, né? Ele usou a vida toda o Windows e toda vez que ele chegava aqui, o computador ele não tinha mais navegador, né? Era só aquelas barrinhas, né? De busca, esses negócios. E eu disse, não, eu disse a minha esposa, agora a gente vai comprar um Mac, vai dar um Mac pra ele, não dá pra ele instalar nada, ele não sabe como instalar as coisas no Mac, ele vai usar só o navegador e a gente não vai ter problema.
Ah, bem feito, ele não sabe instalar nada. Lindo isso.
Ele não sabe instalar nada. E as coisas que ele procura pra instalar são do Windows. Então, ele não consegue rodar essas coisas no Mac. Então, agora ele tá protegido.
A melhor... Caraca, Maurício, você é gênio. Você acabou de trazer a melhor solução de proteção digital pra terceira idade. Compre um Mac pro seu pai, pra sua
mãe. É, ele não sabe usar, ele só usa o navegador, então tá salvo agora, né? Ele não consegue mais colocar essas porcarias no computador, então resolveu o problema. Mas eu acho que pra quem continua usando o computador hoje, né, ou você usa pessoalmente ou pra empresa, eu ainda acho que precisa de antivírus sim, né? Você tem que se preocupar com isso aí, porque você nunca sabe quando é que você vai abrir um arquivo de vacilo, né? Ah, recebi um arquivozinho no WhatsApp do amigo, seu amigo ali foi invadido já, você tá recebendo um arquivo, pronto, perdeu o computador.
Sim.
Né? Então, eu acho que hoje continua sendo necessário que as pessoas usem isso aí, principalmente em computador de trabalho, pelo amor de Deus, né? Muito cuidado com o computador de trabalho. Não sai instalando tudo em computador de trabalho, o ideal é que não instalar nada em computador de trabalho, né? Não
Exatamente.
Instala nada, 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 nada. Não bota nada no computador de trabalho, só as coisas do trabalho. Não coloca nenhuma coisa mais.
Vocês sabem se a CrowdStrike, eles vão ter um novo protocolo agora de instalar as paradas e tal, não sei o que, de atualizar, etc.
Fora a questão dos canários, que eles disseram que agora vão começar a implantar nas atualizações, né, eles também deram uma ênfase muito grande em testes, né, e porque uma das coisas que mais pegou todo mundo de surpresa foi como que vocês não testaram esse cenário, né, como que vocês deixaram esse negócio explodir e matar um monte de máquina em produção, como a gente fala, né. Então, assim, entre as promessas, claro que tá aumentar, eu achei muito curioso que uma das fases de teste que eles disseram que vão investir agora para tentar evitar esse problema, é em testes locais, né? O que significa a desenvolvedora que tá lá programando as atualizações testar na máquina dela. E aí faz a gente pensar, gente, mas isso não tava acontecendo? Vocês estavam escrevendo os negócios e mandando? Tipo, vai na fé que vai dar certo?
Eu tenho certeza que alguém, em algum momento, antes de apertar aquele botão, fala assim, não vai dar nada. Vocês falam isso, não vai dar nada entre vocês.
O CI vai pegar.
Tem uma expressãozinha que eu trabalho pra empresa de fora, né? Então tem uma expressãozinha em inglês que é YOLO, né? YOLO, né? You only live once, só se vive uma vez.
You only live once, é. YOLO é clássico.
Já fiz muito telepó em produção, que a mensagem era essa. A Roberta testou YOLO.
Ah, caraca.
Se der ruim, desfaz.
Que horror.
É o que o Maurício falou desde o início, gente. Isso é uma terça-feira da nossa vida, sabe? A minha única surpresa de fato é que isso não aconteceu antes.
É, a única surpresa é essa aí, vai.
Ai, meu Deus, é difícil saber a verdade, assim. Mas, assim, você acha que isso foi um abre o olho pra todo mundo?
Eu espero que seja, bicho. Mas a gente já viu tantas vezes, ó. Você lembra aquele SimCity que saiu, que só funcionava com internet e ninguém conseguiu jogar? Lembra que quando isso aconteceu, alguém teve essa ideia genial, né? Que era impossível você jogar SimCity localmente. Então, as pessoas aprenderam? Não.
Não.
Não aprenderam, né? Mas eu quero ter fé que dessa vez vai ter um pouquinho mais de aprendizado, mas é foda, né? O histórico da área de tecnologia não deixa a gente ter muita fé nessas coisas, né?
É foda, é foda.
Não tem memória. 5 anos depois, eu tenho toda uma nova geração de desenvolvedores fazendo as mesmas coisas no casinho.
Muito bem, meu querido Fabrício. O que nós estamos trazendo para os nossos ouvintes de tecnologia que não estão rodando CrowdStrike nos seus Windows? Isso é um curso da Lura. Como dar boot 11 vezes pra você voltar ao normal, pro mundo voltar ao normal.
Cara, acho que tem muita coisa que a gente pode falar, Lê. É, primeiramente, tem curso de Linux pra quem quiser aprender a usar Linux.
Olha aí, boa, excelente resposta. Muito
bom. Não, mas tirando a brincadeira, eu uso Windows também pra jogar joguinhos, então eu não sou hater. Muito pelo contrário, na verdade.
Uh-huh.
Mas é uma coisa bem interessante, né? Eu acho que foi bem bacana que o Linhares e que a Roberta falaram durante o episódio, que tem coisas que são processos, né? Processos de engenharia de software, que isso hoje em dia é a parte de CI/CD, né? Que é a integração contínua e delivery contínuo. Isso tem muito a ver com a parte de DevOps, que é uma das nossas escolas dentro da Alura. A gente pode, se quer entrar, né? Saber mais essa parte de infra, de como você colocar um software, uma aplicação, alguma coisa em produção de uma maneira repetitiva, né? De uma maneira que esteja lá preparada, automatizada para a sua equipe inteira. Isso quem faz hoje em dia, quem é responsável por isso, geralmente são as equipes de DevOps dentro das empresas e tem formações completas, desde o zero até você que não sabe o que é DevOps, que era o meu caso, alguns 2-3 anos atrás, eu não sabia nem que era a palavra DevOps. O que eles fazem já existe há muito tempo, mas o conceito não é tão antigo assim. Então, essa é uma parte muito interessante. E tem também toda essa parte que a gente também comentou bastante de segurança, né? De cibersegurança, que eu vejo o pessoal falando, né? A IA vai roubar os empregos, a IA vai roubar, substituir os programadores. Mas a parte de cibersegurança, eu nunca vi ninguém comentando nada sobre isso. Que interessante, né?
Não, isso é muito importante.
Que vai trocar os programadores, os cyber security engineers, alguma coisa assim, né? Então, nesse sentido, cara, tem muita coisa. Então, desde a parte das linguagens de programação mais básicas, do Python ali, os cursos que a gente tem na Alura, focados nisso, né? Em pentest, em fazer como cuidar da parte de segurança. Também tem a nossa universidade aqui, que é do mesmo grupo da Alura, a FIAP, que lá tem cursos completos, formações, graduações, né? Se você quiser começar do zero, você quer fazer uma pós, lá também vai ter isso, né? Aqui tem de tudo. Tem tanto a parte pra quem quer só fazer o curso, mas tem também se você quer o papelzinho, se quer o diploma, se quer ter ali na sua parede, graduação, pós. Então, é bem interessante. E o grupo inteiro, a gente tem essas opções. A gente queria, né? É uma ideia do Paulo inicial.
Uhum.
De além dos cursos livres, que a gente chama, né? De você aprender alguma coisa, mas também ter os cursos regulados, os cursos de faculdade, que é bem interessante. Então, tudo isso vai entrar nessa área, que foi basicamente o que a gente comentou durante esse episódio inteiro, né? E, como sempre, a gente tem desconto.
Ah! Sempre! 15% de desconto. Quando você entrar, tem um cupom agora, que é o NERD15. Uhum. Só escrever NERD15. Pra você fazer a assinatura Alura e ter acesso a todos os cursos, todo o acervo, toda a comunidade, o Discord, pra você fazer o seu networking, melhorar o seu currículo, participar de uma comunidade mega ativa e aprender mais, ser um profissional cada vez melhor num mundo muito competitivo, muito louco, mas que a gente consegue, não. Na Alura você consegue compartimentalizar todos esses conhecimentos e conhecer muitos outros que giram ao redor da sua especialidade, certo? Tem muito disso na Alura. Com 15% de desconto, Nerd 15, tem link aqui no post. Boa! É isso? Linux, gente!
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.